convidá-los a abrirem as suas Bíblias ou acessá-las lá em Mateus 19, 29. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 29. Quem quiser me acompanhar também. E todo aquele que deixar o lar, irmãos, irmãs, o pai, a mãe, a esposa, os filhos ou propriedades para me seguir, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. E todo aquele que deixar o lar, irmãos, o pai, a mãe, a esposa, os filhos ou propriedades para me seguir, receberá 100 vezes mais, herdará a vida eterna. São palavras do nosso querido Jesus. Foi ele quem disse isso. E a gente vai refletir um pouquinho nesse versículo. E se a gente for pensar no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, se inicia com a genealogia de Jesus. E essa genealogia, ela nos dá a oportunidade de contemplar a grandeza de Deus em preservar a sua linhagem e permitir que o seu nome seja glorificado através de cada um que viveu, nasceu, para que o Messias chegasse. No decorrer dessa linhagem, muitas histórias e emoções foram vividas. Pessoas foram forçadas a fugir das suas terras para se manterem seguras. Houveram perdas, sofrimentos, houveram histórias que nos traziam esperança, dor, alegria, consolo. Todas elas, de alguma forma, todas essas pessoas que passaram por essas histórias, elas clamavam pela vinda do nosso Redentor. E nenhuma dessas histórias ela teve fim em si mesmo. Todas elas, de alguma maneira, apontavam para uma história muito maior do que as próprias. Elas apontavam para a vinda do Senhor. Da mesma forma, todo o sofrimento que passaram não se limitava a uma mera cronologia, a uma mera família. Todas tinham um propósito maior, que era a glória de Deus. Quando a gente olha para os cristãos perseguidos, aqui ou ao redor do mundo, a gente pode ter certeza que todo o sofrimento que eles enfrentam também não é para um fim em si mesmo. Todo o sofrimento que eles passam possui um propósito maior, que continua sendo a glória de Deus. E a gente precisa lembrar que Jesus ele também foi forçado a fugir. A chegada do Messias, que foi tão anunciada pelos profetas, foi anunciada pelos anjos, ela causou uma grande ameaça para os poderosos daquele tempo. Jesus, ainda bebê, ele é procurado por Herodes, que quer matá-lo, como diz lá em Mateus 2,13, que diz: depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe, disse o anjo, porque lá, fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. E ainda nos dias de hoje, muitos procuram matar os seguidores de Jesus. E é por isso que continuamente os nossos irmãos cristãos são forçados a fugir, são forçados a deixar os seus lares e são forçados a deixar as suas comunidades para preservar as suas vidas. Muitos anos depois que Jesus nasceu, Jesus foi crescendo, ele foi anunciado pelo João Batista. Seu ministério foi iniciado e foi anunciado por João Batista, que proclamava lá em Mateus 3:2: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O que resultou na prisão de João Batista e, posteriormente, a sua morte. Isso continua nos mostrando quão perigosa é a mensagem e quanto é rejeitado aquele que leva essa pregação, que leva essa mensagem. Porque a mensagem do Evangelho, ela sempre vai conflitar com os sistemas em vigor. Sempre. Sejam eles políticos, sejam econômicos, sejam até religiosos. A mensagem de Jesus sempre vai conflitar com as coisas desse mundo. Essa rejeição, porém, não ocorreu somente com a mensagem. Não era só a mensagem que as pessoas renegavam, mas o próprio mensageiro. As pessoas, assim como fizeram com o próprio Messias, desde a sua infância, sempre rejeitaram tanto a mensagem como quem levava ela. O que esperar, então, que acontecesse aos seguidores de Jesus? Não algo distante do que aconteceu com ele próprio. Em Mateus 10, 24, Jesus fala assim: Um discípulo não é maior que o seu mestre. Um servo não está acima do seu patrão. Isso nos indica que se perseguiram o mestre, certamente também vão nos perseguir. Vão perseguir os seus discípulos com toda certeza. Somente no último ano, pelo menos 4.476 cristãos foram mortos por causa da fé em Jesus. Só no último ano e só os dados que nós temos. Isso significa que a mensagem continua sendo perigosa. E isso significa que a renúncia da própria vida é um requisito fundamental para aqueles que desejam viver de fato o Evangelho como o Senhor pregou. Em Mateus 19, que a gente acabou de ler, o versículo 29, ele vai ter como pano de fundo a história do jovem rico. E o jovem rico, a gente conhece a história, era alguém que queria herdar a vida eterna. E ele vai até Jesus perguntando como que ele poderia herdar essa vida eterna. Aquele jovem afirma a Jesus que guardava todos os mandamentos. Então, religiosamente, ó, estava ok. Ele guardava todos os mandamentos. Mas, apesar de guardar os mandamentos, ele se entristece. Quando lá em Mateus 19, 21, Jesus fala: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. O jovem acreditava que estava disposto a obedecer todos os mandamentos, mas a verdade é que ele não amava o próximo. Ele não amava o próximo como a si mesmo e nem amava Jesus acima de tudo. A grande verdade é essa. E isso é evidenciado no fato de ele não ter coragem de renunciar às suas posses. O apego que ele tinha às suas posses, às coisas que eram palpáveis, que ele podia pegar, era muito maior do que o amor que ele tinha por Jesus ou pelas pessoas. Então, considerando esse contexto, o jovem rico, esse diálogo que o jovem rico teve com Jesus, eu queria refletir rapidinho com os irmãos acerca de três marcas que devem ter na vida de todo cristão que verdadeiramente quer seguir o Evangelho. E a primeira marca é a renúncia. Todos os cristãos ao redor do mundo são chamados a imitar Jesus Cristo, e é isso que vai definir um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O irmão André diz que o verdadeiro chamado de Deus não é ir a um determinado lugar, fazer determinada carreira. Mas o que define esse chamado é obediência diária. E para obedecer a Jesus, a gente precisa renunciar a um monte de coisa. Não podemos ser seus seguidores sem amá-lo acima de todas as coisas. Por isso a gente deve constantemente se perguntar: tem algo no meu coração que eu amo mais do que o Senhor? Existe algo que rouba o lugar de Jesus Cristo do meu coração? E Jesus, ele vai destacar essencialmente duas categorias que os seus discípulos devem estar dispostos a renunciar por conta dele. Primeiro, os bens materiais. As casas, os campos. Outra coisa, os laços familiares. E os laços familiares, como os pais, as mães, os irmãos, esposas, os filhos, são os mais difíceis. Porque a família é propósito do próprio Deus. Mas o que a gente faz quando a nossa própria família nos leva a cárcere por amor a Jesus? O nosso amor vai ser maior pela nossa família ou pelo próprio Cristo que deu a sua vida por nós? Ainda assim, Jesus nos coloca à prova para mostrar que nada, por mais valioso que seja, pode ocupar o lugar dele em nossos corações. E isso exige de nós um amor por Cristo que supere até mesmo os nossos laços familiares. E o que a renúncia tem a ver com a perseguição? Tudo. Quando os cristãos deixam tudo e seguem Jesus, não há preço maior a ser pago por isso. E em muitos países, isso chega ao limite extremo. A morte do próprio cristão e a morte dos seus familiares. Muitos desses cristãos foram forçados a deixar suas casas e tiveram seus lares brutalmente assassinados. Nosso irmão Simon, da Nigéria, diz assim: eles queimaram nosso depósito de comida, colchões, travesseiros, tudo que nós tínhamos. Só restou a roupa que estamos vestindo. Esses irmãos, eles não apenas renunciam a tudo que têm tudo que tem no seu coração por amor a Cristo. Mas além de renunciar, eles deixam tudo por amor a Jesus. Alguns, eles vão enfrentar a separação da família, mulheres são forçadas a divorciar, mulheres perdem completamente a guarda dos seus filhos, são rechaçadas das suas casas e nunca mais podem ver os seus filhos, tudo por amor a Jesus. Porém, talvez o mais doloroso seja ter que escolher entre Jesus e a própria família. Quando a perseguição vem justamente daqueles que deveriam dar suporte, daqueles que deveriam nos guardar, daqueles que deveriam estar conosco, a situação é muito mais desafiadora. Mas esses irmãos, eles possuem uma recompensa na eternidade, que vale muito mais do que qualquer sofrimento terreno. E nós somos chamados a amar a Cristo mais do que qualquer bem ou mais do que qualquer pessoa que esteja ao nosso lado. E a pergunta que nós devemos fazer é: será que a gente está disposto a realmente deixar tudo para trás, até os nossos entes queridos, por amor a Jesus? A segunda marca é a marca da recompensa. Porque existe uma recompensa por seguir a Jesus. Isso a gente não pode negar. Porque é isso que ele nos afirma no texto. A gente pode notar que não existe uma vida cristã sem sofrimento e desafio, seja lá com um sofrimento mais brutal e mais físico ou aqui onde a gente vive mesmo. Sempre a gente vai ser cercado de desafio. E da mesma forma, a gente pode afirmar que não existe uma vida cristã sem uma recompensa muito maior do que os sofrimentos que a gente pode passar nessa vida. O sofrimento e a perseguição leva sempre os nossos corações e as nossas mentes para a glória de Deus que nos aguarda, para a glória futura de Jesus que nos aguarda. Lá em Mateus 5:12 ele fala: fiquem contentes com isso, fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá no céu. E o próprio apóstolo Paulo também vai afirmar em 2 Coríntios 4:17: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, mais do que todos eles. O sofrimento, ele é real e ele não pode ser ignorado. Mas o que nos espera na eternidade, como nosso próprio Jesus falou, é muito maior do que o nosso sofrimento aqui na Terra, é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa viver aqui. O nosso olhar humano, ele vai sempre se limitar ao que a gente está passando agora, ao que a gente está vendo, ao que a gente está tocando. Mas os nossos olhos espirituais têm que enxergar sempre pela fé. E é sob essa perspectiva de fé, fé nas palavras de Jesus, que a gente tem que viver assim como os nossos irmãos vivem. Essa é a esperança deles, que apesar de qualquer coisa que eles vivem aqui, eles vão ser recompensados, eles vão viver com o Cristo, eles vão ver Jesus face a face. Essa é a maior recompensa que nós podemos ter e essa é a maior recompensa que eles também vão ter, com toda certeza. A promessa é muito clara: receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. E essa verdade é essa verdade que tem que nos encher de esperança e tem que nos encher de coragem para a gente viver como a gente, como nosso Senhor quer que a gente viva. E por isso, o nosso convite hoje é para que a gente mantenha os nossos olhos naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro, não naquilo que o ladrão vem e rouba, naquilo que a traça vem e destrói, naquilo que a ferrugem corrói. O nosso olhar tem que se manter fixo naquilo que é eterno, naquilo que é verdadeiro e nas palavras do nosso Senhor. E caminhando para o final, a nossa terceira e última marca é a segurança que nós temos em Jesus. Porque é muito comum a gente ter o controle sobre as nossas vidas, certo? Ou achar que nós temos o controle sobre as nossas vidas. A gente quer ter o controle de tudo. A gente faz planos milimetricamente sobre todos os passos da nossa vida. Eu vou estudar, depois do estudo eu vou me especializar, depois da minha especialização eu vou trabalhar, eu vou conseguir um bom emprego, eu vou conseguir sustentar a minha família, eu vou pagar um estudo bom para os meus filhos vão também estudar, vão... E assim a gente vai planejando passo a passo. E com isso a gente vai buscando riqueza, acreditando que todos os nossos bens materiais, eles podem nos conceder algum tipo de segurança. Mas se a gente for olhar muito para dentro de si, se a gente for abrir os nossos olhos Para tudo que está acontecendo no mundo, a gente vai entender que isso não é o suficiente. Essa é uma segurança passageira. Essa é uma segurança muito frágil. E todas as pessoas vão buscar algum tipo de segurança. Isso é normal. Mas se não estamos dispostos a renunciar aos nossos bens por causa de Jesus Cristo, isso vai revelar para a gente que a nossa segurança não está em Jesus, a nossa segurança não está na palavra de Deus, a nossa segurança está nas coisas que nós possuímos. É isso que nos aponta a história do jovem rico. O seu grande dilema era a escolha entre dois tipos de segurança: a terrena, que ele podia conquistar com a infinidade de bens que ele tinha, afinal de contas a Bíblia fala que ele era rico, e na segurança eterna, que era oferecida por Jesus. E o problema não estava na riqueza que ele tinha. Não é um problema ter riquezas, mas o problema é o lugar que essa riqueza ocupava naquele coração. Quando ele escolheu o tipo de segurança que mais era importante e confiou nas suas riquezas, ele só demonstrou que ele não confiava em Jesus, que ele confiava, a segurança dele, no que ele confiava, eram os bens dele. E ao pegar essa esperança para ele, ao acreditar essa esperança nos bens, ele instantaneamente ele já rejeita a confiança no Senhor. Porque a gente não pode seguir a dois senhores. Ou a gente segue um, ou a gente segue outro. Ou a gente vai confiar 100% em Jesus como provedor, como nosso Senhor e Salvador, ou a gente vai confiar nas nossas forças e nas nossas riquezas. Não tem como a gente confiar nos dois. É impossível. Você pode até achar que a sua carreira, que um plano político, que os bens que você tem, que o tamanho da sua conta bancária são suficientes para te garantir uma vida segura e uma vida estável. E isso pode até te garantir uma vida estável enquanto aqui na Terra. Mas e quanto às promessas de Jesus? E quando ele voltar? Será que a nossa segurança terrena, ela vale o preço de uma eternidade sem o Senhor? É isso que nós devemos pensar. Jesus, ele vai sempre nos oferecer uma promessa de segurança que não é terrena. Não é terrena, é eterna. Uma segurança garantida por ele, não pelos homens. E é nessa segurança que a gente deve firmar os nossos corações. O jovem rico, ele possuía duas falsas seguranças. Uma, a religiosidade. Ele cumpria todos os mandamentos, certo? Ele cumpria todos os mandamentos, ele ia na sinagoga toda semana, ele oferecia os seus sacrifícios. Então, ele achava que, por isso, ele poderia obter a salvação. A outra segurança eram os seus bens. Ele era rico, ele podia ter o que ele quisesse. Mas isso não foi capaz de conceder a salvação a ele. Porque o que é capaz de nos conceder a salvação é colocar o Senhor em primeiro lugar nos nossos corações. Embora seja extremamente perigoso viver em um país onde cristãos são perseguidos por causa da fé em Jesus, é importante lembrar que não existe perigo maior do que viver uma vida sem Jesus, do que amar coisas mais do que a gente ama Jesus. Esse é o nosso verdadeiro perigo. E é isso que a gente realmente tem que entender. O perigoso para o cristão não é passar por perseguição. O perigoso para o cristão e para todo mundo é que nós temos essa consciência. O perigoso para nós é viver uma vida sem Jesus. É viver uma vida fincada em esperanças terrenas, que são passageiras e que vão se infindar. Esse é o maior problema da nossa falsa segurança. Enquanto milhares de cristãos são perseguidos e correm risco de vida diariamente por causa do amor de Jesus e herdam a vida eterna, muitos de nós, eu digo isso com tristeza, muitos de nós vão ter uma vida muito tranquila, muito sossegada, com sombra e água fresca, mas não vão herdar a vida eterna. Esse é o nosso verdadeiro perigo. É isso que a gente tem que se atentar. A nossa segurança não é tida por aquilo que a gente tem, irmãos. A nossa segurança, ela tem que ser depositada exclusivamente em Jesus. E então a gente nunca vai ter os nossos planos frustrados. E para terminar, eu quero deixar com os irmãos o versículo de Romanos 8, do 38 ao 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí eu deixo uma pergunta para os irmãos que eu tenho me feito há um tempo. Será que isso é uma verdade? Será que verdadeiramente nem a morte, nem a vida, nem nada do que a gente tenha pode nos separar do amor de Cristo? Será que a gente já não está separado do amor de Cristo e a gente não está nem percebendo em que ponto nós estamos na nossa vida? Será que a gente não tem muito o que aprender com os nossos irmãos que sofrem? Será que a gente não tem mais a aprender com eles do que eles com a gente? Eu não sei vocês, mas eu acho que sim. Eu aprendo muito com eles. Eu sou desafiada todos os dias quando chega algum relato para mim de alguém que perdeu sua casa, perdeu sua família, perdeu seus bens, mas não negou o Senhor. Eu sou desafiada e eu aprendo todos os dias com os nossos irmãos. E é esse o desafio que nós queremos deixar para os nossos irmãos hoje. Para que a gente seja realmente tocado por essas situações, para que a gente aprenda, para que a gente direcione o nosso olhar para Jesus, para que a nossa esperança seja na vida eterna e não naquilo que é passageiro. Tudo isso daqui. Bonito esse templo, é lindo esse templo, eu amo esse templo. Mas quando o Senhor vir, Ele vai fazer novas todas as coisas. Nada disso daqui vai existir mais. E quem vai estar com Ele? Aqueles que verdadeiramente o amam, aqueles que verdadeiramente têm Ele em primeiro no seu coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que quando Ele voltar, assim como os nossos irmãos que perdem tudo e todos por amor a Ele, a gente possa juntos, como todos os povos, todas as tribos e todas as nações, render glórias a Jesus, face a face com Ele.